Será que deixar aos poucos os motores a combustão e investir em carros elétricos é um meio realmente ecológico? Para falar sobre os problemas que a produção e uso de um carro elétrico faz à natureza, sem desmerecer os benefícios que esse veículo propõe, convidamos a biotecnologista, mestre em micrologia do solo, Bruna Santos, né? Ela é estudante de engenharia química. Ô, Bruna, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Que prazer tê-la conosco. Seja bem-vinda, viu, Bruna?
Ah, muito obrigada, o prazer é meu.
Tá certo. Olha, aqui é José Nery que está falando com você, da Rádio Nacional de Brasília. Nós teremos também participação da Cíntia Cruz, que é da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e o Anchieta Filho, da Rádio Nacional de São Paulo. Além das perguntas, né, nossas, minha, dele, do Anchieta, dela também, a Cíntia, teremos aqui perguntas de ouvintes também, tá certo?
Tá certo.
Tá bom, querida. Olha, qual é a diferença entre o carro movido a combustão e o elétrico?
Bom, a principal diferença é o combustível, né? O carro movido a combustão interna, ele tem um tanque para armazenamento de combustível. Esse combustível geralmente é combustível fóssil. Tem algumas exceções, como o etanol aqui no Brasil, né? E o carro elétrico não, ele tem uma bateria, geralmente uma bateria de íons de lítio, e o híbrido ele até pode ter um tanque pequeno, ele pode ter um motor a combustão pequeno para dar uma ajudada na geração de energia elétrica, mas o motor principal é o movido a energia elétrica mesmo.
Ah, tá certo. E carros elétricos não consomem combustível, fato, né? Não emitem o ar com gases poluentes no ar, é o que ouvimos falar. Mas será que eles realmente são ecológicos?
Então, aí tem vários fatores, né? Primeiro, a fonte de onde ele vai ser abastecido, porque ele pode ser abastecido pela tomada. Mas nem em todos os lugares a energia elétrica é gerada de uma maneira limpa. Então, por exemplo, na China, existe hoje em dia muito carro elétrico, eles estão vendendo muito carro elétrico lá, mas a maior parte da energia gerada lá é pela queima do carvão mineral. Então, eles têm uma emissão de gás carbônico da mesma maneira. Então, não chega a ser um carro tão ecológico desse jeito.
Uhum. Tá certo, olha só, nós temos perguntas de ouvintes aqui também, mas vamos agora lá em São Paulo com a Anchieta Filho, que a Anchieta Filho vai falar contigo também, tá, Bruna? Ô, Anchieta, é contigo.
Muito obrigado, Zeneri. Boa tarde, Bruna.
Boa tarde.
Queria falar da recarga do carro elétrico, como ela pode ser feita? Pode ser uma tomada normal, comum, ou tem de ser alguma coisa especial, pelo menos para gastar menos tempo na recarga?
Pode ser uma tomada comum, só que é como você falou, a tomada comum ela vai demorar bastante, ela vai levar várias horas para você conseguir carregar. Essas tomadas especiais, elas carregam muito mais rápido, né? Só que elas são muito mais caras. Uma tomada dessas que seria colocado nesses postos de abastecimento, que é aquelas super rápidas que carregam meia hora e tal, elas são extremamente caras, elas não são viáveis para se ter em casa. Hoje em dia, as empresas de carros elétricos, elas até vendem um kit de carregamento mais rápido, que é um pouco menos potente que esses que vendem, que esses que estão na estrada, assim. Eles carregam um pouco mais devagar, mas ainda muito mais rápido que uma tomada comum. Mas é um kit bem caro. Você tem que desembolsar alguns milhares de reais para comprar esse kit.
Agora, Bruno, você falou aí carregamento rápido em meia hora. Nossa, demora muito, hein?
É mais demorado mesmo. Não é como simplesmente só colocar a bomba, né, do combustível. É bem mais rápido. Mas em casa pode levar 10 horas para carregar, você pode ter que deixar a noite inteira. Então meia hora tem que arrastar.
A conta da energia depois é que é o problema, né?
Olha, não é tão caro. Isso é uma coisa, eu até vi uma reportagem do ano passado, que fazia uma estimativa. Obviamente que existem as bandeiras, né? Aqui no Brasil, então, não é sempre a mesma tarifa que a gente paga, mas em média, por quilômetro rodado, o veículo elétrico ele vai gastar uns 8 centavos. Enquanto o carro movido a combustível fóssil, ele gasta mais ou menos 50 centavos por quilômetro rodado. Então, você ainda vai pagar um pouco mais barato.
Muito obrigado, Bruna.
Tá certo. Ô, Bruna, José Nery aqui. Olha, os ouvintes já estão pensando que você ou é a criadora, né, do carro elétrico, ou então é dona de rede de postos de carros elétricos. Estão perguntando aqui, o Brasil já está em ponto, assim, como, vai acontecer, como vai acontecer para carregar? Postos de gasolinas mesmo vão ser postos de para carregar a bateria do carro? É bateria mesmo? Todas essas perguntas, o ouvinte Francisco, Luiz Carlos, perdão, de Imperatriz, no Maranhão, que mandou essa pergunta.
Bom, realmente é uma bateria mesmo, você põe na tomada, você pode pôr na tomada, e isso é um problema ainda no Brasil, que é a infraestrutura, né? Realmente, o certo é ter postos onde você vai lá e pluga o seu carro e ele vai carregar. Mas aqui no Brasil também um tipo muito popular é o híbrido, né? Que tem um pouco de combustível fóssil, é um pouquinho só de combustível, que você usa para começar e ele gera eletricidade dentro dele, ele tem um gerador, então ele vai gerar eletricidade dentro dele e abastecer o carro com a energia elétrica. Sim. Ele pega energia da frenagem, não sei se vocês lembram dos KERS, da Fórmula 1 e tal.
Ah, tá certo. O Luiz Emanuel quer fazer uma pergunta. Ah, tá, Cíntia. Mas a pergunta do Luiz Emanuel, que trabalha conosco aqui também, é a seguinte. A tendência vai ser, por exemplo, carregar em estacionamentos de shoppings, qualquer estacionamento que a pessoa já esteja pagando, vai poder carregar também a bateria do seu carro?
Olha, é bem provável que vários estabelecimentos acabem oferecendo, sim, né, essa, como se fosse uma vantagem, assim, para o cliente que tem um veículo elétrico. Em alguns países na Europa, inclusive, eles estão colocando nas ruas, assim, para as pessoas que têm carros elétricos, para elas abastecerem de graça, meio que para incentivar as pessoas a comprarem esses carros.
Ah, tá certo. Só resta saber se aqui no Brasil a coisa vai ser de graça, né? Como é lá. Não é, Bruna? O ouvinte mesmo mandou dizer, só resta saber se aqui no Brasil vai ser de graça ou o posto de gasolina vai começar a cobrar também para carregar e cobrando, às vezes, mais caro do que o litro da gasolina ou o litro do álcool.
Pois é. Aqui no Brasil, acho que tem alguns postos que são gratuitos, que são mesmo justamente para dar esse incentivo, mas aqui no Brasil é muito pouco, né? O mercado ainda está começando aqui, é bem diferente do mercado da Europa, por exemplo.
Tá certo. Agora nós vamos ao Rio de Janeiro. A Cíntia Cruz, lá no Rio de Janeiro, quer fazer a pergunta também. Ô, Bruna.
Bruna, boa tarde. Boa tarde. Esse negócio que foi falado, né, do shopping, disponibilizar para carregamento. Numa viagem que eu fiz há algum tempinho em Las Vegas, lá nos estabelecimentos, lá em supermercados e em shoppings, tem sim um lugarzinho lá para carregar. E lá eu vi muitos carros elétricos. Duas perguntinhas, uma em sequência da outra. Primeiro, quanto tempo depois do carregamento? Você falou que dependendo dura meia hora, dependendo da carga em casa pode ser o dia inteiro, 10 horas, né, a noite inteira. Quanto tempo depois de uma carga completa o carro anda sem problema? E se você tem alguma, aqui hoje, está começando aqui no Rio, mas você tem a noção de mais ou menos de quantos carros existem e o preço deles aqui no Rio de Janeiro? Ou no Rio, no Brasil?
Bom, primeiro que esse de quanto tempo demora para carregar, e depende até da tomada. Uma tomada
não, não, 110... Não é demorar para carregar. Depois de carregar com a carga completa, quanto tempo o carro anda sem problema?
Ah, tá. Aí é a autonomia da bateria. É, as baterias, os modelos mais novos, eles estão prometendo chegar a mais de 200 quilômetros de autonomia, mas ainda a maioria não acredito que chegue nisso.
Uhum.
É, a bateria completa, né?
Sim.
Já tem os mais novos que eles prometem chegar até mais de 300 quilômetros de autonomia. Mas,
o grande problema é que se você fizer uma...
Eles estão melhorando a bateria aos poucos, né? Mas a bateria, porque... na verdade, é o maior problema do carro elétrico.
Até porque se você está garantido mais ou menos 200 quilômetros, vamos dizer, até ali aqui, vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, ali na região dos lagos, a gente pode levar até 250 quilômetros para ir. Se não tiver uma outra fonte de recarga, como faz? O carro tem que ser ter uma outra forma de combustível, né? Não só ser elétrico, né? Aí é complicado.
Exatamente.
Aqui no Brasil. Tem toda uma rede, toda uma estrutura que não depende só da eletricidade de carregar e o carro andar por pouco tempo. Tem que ter toda uma estrutura. Ou então é só para andar na cidade, aí é outra história, né?
Exato. Aí tem a vantagem do carro híbrido, porque o carro híbrido, como ele também tem um motor movido a combustível, alguns deles alternam entre o motor... Existem vários tipos de carro híbrido, existe mais de um tipo. E existe um que ele alterna entre o motor elétrico e o motor a combustível. Então,
e não
ele
deve ser barato,
economia,
né?
Economia maior. Aqui no Brasil, nenhum carro desse custa menos que 100 mil reais, né?
Pois é.
Então,
enfim, tem que fazer aquele cálculo do se vale mesmo a pena ter, né? Ou fazer aquela continha do custo-benefício, né?
Exato, você não pode contar só com o quanto você gasta, você tem que contar.
Exato.
Quanto você pagou nele também.
Olha. E a praticidade da coisa.
Se a bateria vai durar.
É verdade. Obrigada, Bruno.
Tá, joia. Ô, Bruna, são tantas perguntas agora dos ouvintes querendo saber coisas mais com relação a essa resposta para a Cíntia aí, da distância e tal, como recarregar, ou então precisa de um carro. Aí o ouvinte, olha só que engraçado que o ouvinte falou, ele é de São Miguel. Aliás, ele é o Miguel Benevides de Serrinha, na Bahia, falou, então o carro vai ter que ser duas vezes flex, e já tem o carro flex, que é ou gasolina ou álcool, né? Se você está abastecendo só álcool, né? É o híbrido, mas pode ser, ele pode ter também movido a gasolina ou álcool e também elétrico, né? Mas uma outra pergunta aqui, quais são os pontos positivos e negativos de se ter um carro elétrico?
Bom, eu acho um ponto muito positivo o fato de que ele é silencioso, porque ele não tem o barulho do motor. Ele não libera gás carbônico, né?
Uhum.
Enquanto está rodando, ele não libera poluente. Então, já daria uma diminuída no nível de poluição dentro da cidade.
Certo. Uhum.
E, como negativo, eu daria a demora para abastecer, né? Que pode ser um problema, a falta de infraestrutura no país, você não consegue abastecer em qualquer lugar.
É.
E o preço.
O preço.
Eles estão bem caros.
Tá assustando a todo mundo, né? No preço. Olha.
Exato.
Só, a energia solar, ela pode ajudar em alguma coisa o carro elétrico?
Você pode abastecer o carro na sua casa gerado por energia solar.
Ah, tá. Essa dúvida que estava fazendo várias pessoas entrarem em contato conosco através do WhatsApp, fazendo essa mesma pergunta. Então, há condições, né?
Sim. Foi o que eu comentei no começo. A origem da energia que vai abastecer o carro é muito importante para você dizer se ele está realmente sendo ecológico ou não.
Uhum.
Se você abastecer com uma energia limpa, né, como é o caso da energia solar, é uma coisa. Você abastecer com uma energia que veio da queima do carvão é outra.
Tá certo. Olha a pergunta da Maria Beatriz, nosso ouvinte de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Má conservação do carro elétrico, qual sinistro pode dar? Como incêndios que acontecem com outros carros, né? A gasolina, o álcool, também o carro elétrico, será que é fácil de acontecer um incêndio?
Olha, aí eu já não sei de nenhuma especificidade assim do carro. A bateria de íon lítio, que é a bateria do carro elétrico, ela é uma bateria relativamente segura. Se você, obviamente que você não vai apertar ela, ou botar fogo nela, e que pode ser perigoso, mas teoricamente é um carro tão seguro quanto os outros. Eu não sei de dizer para você se ele tem algum risco maior, assim, de alguma coisa.
Ah, tá certo. E para conseguir energia para carregar, energias provenientes de hidrelétricas podem ficar escassas com a falta de água durante a seca, né? Outras fontes são discutíveis e serem amigas do meio ambiente, como as termoelétricas. E como solucionar isso? Buscando por outras fontes de energia mais limpa, como a solar ou a eólica.
Exato. É tudo a questão da fonte. Principalmente na Europa, né, muito tem se falado sobre o uso de energias mais limpas. Uhum. Eles têm muitos planos. Na Europa tem a chamada transição. Na Alemanha tem a chamada transição energética, que eles têm plano até de 2050 de não usar mais fontes, energias que não sejam as chamadas limpas. Então, é pensar nisso mesmo. Aqui no Brasil a gente tem esse problema de quando as hidrelétricas estão baixas, que a gente usa a termoelétrica, né? É tentar solucionar de alguma outra maneira. Mas aqui no Brasil mesmo a gente tem melhorado bastante, a gente já tem produzido mais energia eólica também.
Aproveite, Bruna, e nos ajude a entender melhor o que seria energia limpa.
Energia limpa, ela não vai gerar um impacto global, assim. Ela, infelizmente, vai gerar algum pequeno impacto para aquela região pequena onde ela está inserida, seja, por exemplo, uma inundação, como no caso da hidrelétrica, mas ela não vai causar um dano maior para o meio ambiente, assim, para o mundo todo.
Tá certo. Olha, nós temos uma pergunta aqui de ouvintes. Foram dois ouvintes que fizeram a mesma pergunta, mas eu quero deixar para depois. Eu vou a São Paulo saber se o Anchieta tem mais alguma pergunta. Você tem, Anchieta?
Eu queria só saber, eu tenho uma curiosidade, se o carro tem o abastecimento de energia, se a parte elétrica, ela tem alguma diferença, é a mesma coisa, fica mais potente?
Com relação a isso, não tem diferença. O restante do carro, o que vai mudar na parte dentro do carro mesmo são aquelas peças que eram todas relacionadas ao motor. No restante, ele é tudo igual mesmo.
Tá bom, então. Obrigado, Bruno.
Beleza. Muito bem. E agora, a pergunta que o nosso amigo Ademar de Taguatinga Norte, aqui em Brasília, mandou, e nossa ouvinte Antônia de Jesus e Conceição Figueiredo, são irmãs, né? São lá do estado do Maranhão. Querem saber se você, Bruna Santos, já tem um carro elétrico.
Eu não, no momento eu moro numa cidade que nem teria como abastecer, mesmo se eu tivesse dinheiro para comprar um.
É mesmo? Qual a cidade que não teria condições de abastecer de jeito nenhum, Bruna?
É, Ele é muito caro para comprar, né?
Uhum.
E aqui, onde eu moro, eu teria que abastecer só em casa mesmo. Como eu moro em prédio, fica difícil.
Exato.
Isso vai ser uma coisa, inclusive, que vai ter que começar a ser discutida nos condomínios, né?
Então.
De colocar um carregador.
Pois é, e você é universitária, você está tratando dos seus estudos, né? E como gasta para com estudos, né? Como gastamos, né, Bruna?
Ah,
aí
sim.
Às vezes fica difícil de comprar um carro caro como esse, né?
Pois é.
Mas nós todos queremos ajudar a natureza, né? Queremos ajudar o nosso país. Tomara que dê um jeito de baratear esse carro, né? Para que o nosso país, que precisa tanto, porque nós temos uma floresta linda, maravilhosa ainda no país todo, né? E temos que conservar isso e precisamos muito de um carro elétrico, não é?
Sim, sim.
Tá certo.
Eu acho que existe até uma chance de baratear com o tempo, mas o principal componente que é muito caro é a bateria também. Então, o que a gente tem que fazer é tentar desenvolver baterias melhores, mais duráveis, menos poluentes e...
Exato.
Mais baratas.
Mais baratas, né? Ah, sim, a pergunta aqui do Mauro. O Mauro é de Anápolis. E esse carro elétrico, você falou tanto em bateria, né? Que bateria e tal, precisamos também tentar melhorar a bateria. É grande ou é bateria pequena? Bateria não é uma bateria de um telefone celular, tá dizendo aqui, mas é uma bateria menor do que as baterias comuns de carros movida a álcool e gasolina?
Não, a bateria é grande. A bateria é feita do mesmo material que é feita a bateria do celular.
Ah.
É a bateria de íon lítio, mas ela é bem grande.
É bem grande, né? Ocupa, deve ocupar um bom espaço do carro. Nesse caso.
Exato.
Ah, tá certo. Muito bem, esclareceu muita gente, muita coisa, e quero agradecer muito, Bruna Santos, pela sua participação hoje aqui na nossa entrevista, tá bem?
Eu que agradeço o convite, eu adorei participar.
Também adoramos a sua participação, tá bem? Muito obrigado, Bruna.